Senhor presidente, colegas senadores, senadoras, vou tratar também de um tema que está bastante relacionado ao tema aqui relatado pelo senador Humberto Costa. Inclusive, quero aqui manifestar também a minha solidariedade a este rapaz por ter sido assassinado por uma questão de homofobia. Acho que nós não podemos mais, no país que nós vivemos, ter pessoas morrendo em função do preconceito. É preciso dar um basta nisso, senador presidente. Acho que a nossa sociedade precisa resgatar valores de respeito ao ser humano. Então, crimes como esse não é possível mais admitir no nosso país, assim como qualquer outro tipo de crime que venha tirar a vida das pessoas. Eu quero aqui, senhor presidente, lembrar que no próximo domingo, dia 25 de novembro, nós vamos celebrar uma data importante que foi designada pelas Nações Unidas como o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. Mais que celebrar neste momento, é importante refletirmos sobre como o Brasil tem enfrentado o problema. Iniciamos a semana assistindo ao julgamento dos acusados de terem assassinado a jovem Elisa Samúdio, dentre eles o ex-goleiro Bruno do Flamengo. A brutalidade com que esse crime foi cometido revela que ainda não atingimos o patamar de civilidade no que se refere ao respeito às mulheres, à nossa integridade física e psíquica. O crime foi cometido em 2010 e começou a ser julgado no último dia 19. No entanto, em virtude de uma manobra da defesa, o julgamento do provável mandante do crime, o goleiro Bruno, foi transferido para 2013. Lamentamos as tentativas de impedir o julgamento e protelar o processo. Mas tenho certeza de que a justiça será feita e todos os envolvidos neste crime hediondo serão devidamente responsabilizados. É importante que o Poder Judiciário e o Ministério Público fiquem atentos às novas possíveis manobras que visem não apenas tumultuar o processo, mas fundamentalmente evitar o julgamento do principal acusado. Outro crime terrível aconteceu no dia 12 de fevereiro deste ano, na cidade de Queimadas, na Paraíba, onde 5 mulheres foram estupradas e 2 delas mortas. Tive a oportunidade de relatar neste plenário que a CPMI esteve em Queimadas, conversando com os familiares e com as autoridades encarregadas do processo criminal. Felizmente, no dia 25 de outubro, 6 acusados foram exemplarmente condenados pelos crimes cometidos. O mentor e autor do duplo homicídio deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri, provavelmente ainda este ano. Estes crimes corroboram as estatísticas referentes à violência contra mulheres no Brasil, que são assustadoras. E refletem a necessidade de que, para além dos discursos supostamente comprometidos, ações concretas sejam efetivadas pelos poderes públicos. O Brasil é o 7º pior país em segurança para as mulheres. Estamos atrás de países como El Salvador, Trinidad, Tobago, Guatemala, Rússia, Colômbia e Belize. E muito distantes de países como a Islândia, Inglaterra e Chile, que possuem taxas muito menores que a nossa. Nos últimos 10 anos em nosso país, mais de 47 mil mulheres foram assassinadas e, em 2011, foram registradas mais de 70 mil notificações de violência doméstica e sexual no sistema de saúde. Os números revelam que estamos vivendo uma epidemia de violência contra as mulheres e que, se não forem tomadas medidas concretas, a situação irá se agravar. As medidas existentes têm se revelado insuficientes para proteger as mulheres e reduzir a violência cometida. O Estado tem se mostrado negligente em enfrentar o problema, pois não só investe pouco, como não faz planificação estratégica de enfrentamento à violência contra as mulheres. Faltam medidas preventivas, mecanismos assistenciais e instrumentos de repressão adequados e eficazes. O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, assinado por todos os estados brasileiros, ainda, senador Sérgio Souza, ainda não conseguiu fazer com que os estados dirijam recursos especialmente destinados ao enfrentamento às violências contra as mulheres. Ou os estados se comprometem seriamente com o enfrentamento à violência contra as mulheres, ou serão, com certeza, cúmplices dos crimes cometidos pela sua omissão. Além disso, quero mencionar o abandono das populações indígenas, principalmente das mulheres indígenas, que sofrem violência dentro de suas comunidades. Os estados dizem que não podem ingressar, seu presidente, nas comunidades porque a atribuição é federal. O estado de Mato Grosso do Sul tem esse problema, nós estivemos lá e o senhor pôde, né, perceber isso. A esfera federal, por sua vez, diz que autoriza, mas de fato isso não acontece. O descaso das autoridades estaduais e federais com as mulheres indígenas está demonstrado pela ausência de políticas públicas específicas a essa população, indicador do abandono dessas comunidades. O mesmo se pode dizer das mulheres rurais, da mata e quilombolas, que são eternamente negligenciadas e esquecidas, como se todas as mulheres vivessem na zona urbana. Não posso deixar de mencionar a violência doméstica praticada contra trabalhadoras domésticas. Aproveito a oportunidade para parabenizar a relatora da PEC 478 de 2010, deputada federal Benedita da Silva, pelo parecer aprovado na Câmara dos Deputados no dia de ontem. A igualdade de direitos que deve ser garantido às trabalhadoras domésticas é o reconhecimento da dignidade deste trabalho e o fim de uma era de escravidão velada contra trabalhadoras domésticas, em sua grande maioria, uma categoria composta por mulheres negras. São quase 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras domésticos, sendo que mais de 6 milhões são mulheres. Acrescento a essas violências a exploração sexual e o tráfico de mulheres, interno e internacional, que deve merecer particular atenção das autoridades públicas. São inúmeras as violências sofridas pelas mulheres, física, psicológica, sexual, moral, patrimonial, e todas requerem atenção específica. Aproveito a ocasião para anunciar que hoje a CPMI da violência contra a mulher chega ao estado do Amazonas. No estado serão realizadas, no dia de hoje, diligências em órgãos públicos de atendimento às mulheres. Amanhã, senhor presidente, acontecerá audiência pública. A CPMI já esteve no Distrito Federal e em 3 estados: Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Alagoas, Paraná, São Paulo, Bahia, Paraíba, Goiás, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Finalizo a minha fala lembrando que o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, que celebramos neste domingo, serve para relembrar as irmãs Mirabal, opositoras da ditadura de Rafael Leônidas Trujillo, na República Dominicana, Minerva, Pátria e Maria Tereza, conhecidas como Las Mariposas, foram brutalmente assassinadas em 25 de novembro de 1960 por estarem na luta no combate à violência contra as mulheres. Destaco ainda que todo dia é dia de luta para reforçarmos as nossas trincheiras pela eliminação da cultura machista de nossa sociedade, que acaba por legitimar que mulheres sejam vítimas de agressões, de violações e, de certa forma, com a conivência da sociedade. Não existem direitos diferenciados. Homens e mulheres têm absolutamente os mesmos direitos na sociedade. Ninguém tem o direito de maltratar o outro, a outra, geralmente, por nenhum motivo. Portanto, vamos exigir que se cumpra sempre os nossos direitos, que são absolutamente iguais. Era isso o que eu tinha para o momento, senhor presidente. Muito obrigada pelo tempo que me foi concedido.